Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui. Mais uma vez, agradecer aí a bênção de poder estar aqui, compartilhando com os irmãos. Trazer um abraço da nossa IRVG, da Igreja do Recreio em Vargem Grande. E do Casa Cap também, o trabalho que os irmãos já conhecem lá em Vargem Grande. Coube estar aqui nesse dia, nesse primeiro domingo, né? O terceiro domingo de janeiro, na verdade é o terceiro domingo do ano. E Deus colocou no meu coração, na verdade nós estamos lá em Vargem Grande fazendo uma série de mensagens, exatamente sobre isso, o livro do Gênesis. Na verdade é sobre o início do princípio. E eu queria nessa hora aqui, nesse momento, nesse dia, compartilhar com os irmãos também de uma palavra que Deus tem colocado no meu coração nesse tempo, e eu tenho refletido e tenho compartilhado, e eu quero falar especificamente hoje numa vertente que talvez nós como crentes, né, como evangélicos, e muitas vezes a nossa relação com Deus, a gente tem facilidade de absorver muito bem a questão de Deus como Pai, né? Como paizão, como Abba Pai, como aquele Deus que nos acolhe, o Deus Pai, o Deus Filho, Espírito Santo, a Trindade, o nosso Jesus, muito mais como Salvador do que como Senhor. E muitas vezes a gente bate nessa tecla de que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Mas a gente sabe que nas andanças da nossa vida existe essa relação muito mais do Jesus que vai nos tirar do inferno, do Jesus que vai nos levar ao céu, do Jesus que vai nos perdoar, do Jesus que comprou a nossa briga na cruz, que morreu por nós. E muitas vezes a gente, o Senhor, o Jesus Senhor, também passa meio que batido. O Espírito Santo, o Consolador, aquele que é a pessoa que nos dá o consolo, aquele que carimba a nossa carta ao céu, aquele que nos inspira e vai por aí afora. Mas hoje eu quero falar especificamente e trazer à memória dos irmãos sobre esse Deus Criador. E que muitas vezes o Deus da criação a gente vê um pouquinho nos debates, a gente vê um pouquinho nos filmes e a gente logo se satisfaz e passa essa coisa dentro da Trindade, o Deus Pai, o Deus Paizão, o Abba Pai, ele preenche muito mais e a gente fica muito mais preso e fica muito mais vivo na nossa memória do que perceber a criação, o Deus da criação, o Deus do início da criação, o Deus que fez existir todas as coisas, esse Deus eterno, Deus Elohim, o Deus que infla todas as coisas, o Deus que fez nascer e deu ordem sobre todas as coisas. A gente lê no início do Gênesis, e é algo tão extraordinário, que nesse dia, nesse tempo, pastor Humberto, eu fiquei estudando um pouquinho, não tenho nenhuma pretensão, não sou autoridade em hebraico, não sou autoridade no Gênesis, não tenho nenhuma pretensão esgotar esse assunto, que ao meu ver, cada vez mais que a gente estuda, a gente vai descobrindo coisas extraordinárias. Mas eu gostaria de mexer com você, eu gostaria de trazer nesse início de mês, trazer o Deus do início, o Deus que cria nele todas as coisas e que gerou em nós todas as coisas. E aí a gente fica com aquela coisa do Deus Criador, Deus me criou, Deus criou o ser humano, Ele criou o meu corpo, Ele criou a minha vida, e a gente esquece um pouquinho ou deixa de meditar, de pensar nesse início tão extraordinário. A começar pelo próprio livro do Gênesis. O livro de Gênesis, ele é escrito, um livro só, dos 66 livros, um livro apenas. Eu não sei se você já parou para pensar, talvez muitos professores que nós temos aqui, talvez já pôde cair essa ficha, pôde entender, mas talvez não falta nos compartilhar e falar e externar e aguçar isso. De Adão até José, que é o último personagem, são cerca de 2.500 anos. Só o livro do Gênesis é um tempo muito maior, quase que 2/3 do tempo da humanidade e um tempo maior ainda do tempo que demorou para ser escrito. Toda a Bíblia, de Moisés até João, São cerca de 1.500, 1.600 anos, por aí no máximo, que foi, demorou, dito, os 40 autores escreveram a Bíblia. Só no livro do Gênesis, de Adão até José, o último personagem, são 2.500 anos. Então, o livro de Gênesis, ele comporta quase que 70, 80% de todo o conteúdo, cronologicamente dizendo. O tempo só de um livro é algo extraordinário, são muitas coisas ditas. E nos quatro capítulos, que é o que nós estamos estudando lá, os quatro capítulos, então, contém uma das maiores informações centrais, informações no centro da vontade, é o âmago da questão, da criação, da raça humana, da história, do início, das perguntas, de onde viemos, para onde nós vamos, quem nós somos, o que comemos. Que é uma questão dita pela humanidade, é uma celeuma, uma discussão quanto ao ser humano, está aqui na Bíblia. Porque muitas vezes a gente, falta em nós entender, se introjetar na nossa mente, o Deus que recebemos, o Deus que vive em mim, é o Deus da criação. O Deus que você aceitou, Jesus como Deus, o Deus que gera em nós a vida eterna, é o Deus da criação. É o Deus que cria não só a terra, é o Deus que cria o sistema solar, é o Deus que cria galáxias, é o Deus que cria bilhões e bilhões de galáxias. E você entra na internet, você vê os vídeos, você fica assustado com o que a gente vê. E há um vídeo extraordinário que ele faz o caminho de uma planta até dentro de todas as galáxias, o universo por completo, se é que podemos dizer assim, porque não consegue mensurar a eternidade e a profundidade desse universo. Depois a câmera inverte, vem e entra na planta e vai até as moléculas dentro da planta, dentro da gota que está na planta. Tudo isso é Deus. É Deus agindo e Deus controlando. E aí, outra questão também extraordinária que está presente neste fato, e eu quero ler só os três primeiros versículos desse Gênesis, é que o autor do livro de Gênesis, ele nem era vivo quando tudo isso aconteceu, nem existia. Moisés vai escrever, ele começa a Bíblia, Gênesis, Êxodo, o Pentateuco que é escrito por Moisés, ok, mas o Gênesis é passado para Moisés, por Deus, sabe lá onde a gente faz a mensura de algumas coisas, talvez foi no Monte Sinai, talvez foi no tempo, talvez foi nos 40 anos, porque os primeiros 40 anos ele estava no Egito, ele era o rei, ele estava no centro da sua vontade, ele achava que era o cara. Depois os segundos 40 anos, você sabe que Moisés viveu 120, no segundo período de 40 anos, ele não tinha nem rebanho, ele era servo, ele tomava conta do rebanho do seu sogro Jetro. E ele fica ali, Deus trabalhando na vida dele, né? Deus vai burilando Moisés, Deus vai moldando Moisés ali, servo, até que ele encontra-se com o Senhor, vamos dizer, a sua conversão, a sua trajetória, o seu início, o início de Moisés com Deus, lá na Sarça Ardente, com 80 anos, e aí recebe um legado de ir ao Egito e libertar o seu povo. E agora Moisés convertido, Moisés agora com os sinais de Deus, Moisés agora com a autoridade de Deus, com um legado de libertar o seu povo, e ele vai e liberta, e isso tem aí 40 anos. Então Moisés escreve todo o Pentateuco, só o Gênesis, de Adão a José, 2.500 anos, mas ele escreve ainda Êxodo, escreve Números, Levítico, Deuteronômio, e Moisés recebe isso 40 anos. Eu fiz uma conta, mais ou menos 10 anos em cada, meu irmão, para a gente fazer aí, tem gente do mestrado que 2, 3 anos demorando para escrever um livro, meu livretinho sobre Paulo, que eu fiquei quase 10 anos pesquisando, escrevendo, tomando coragem para escrever, o cara escreve o Pentateuco, e isso a gente está generalizando, porque possivelmente não teve esse tempo todo de 40 anos. E aí a gente consegue ver o extraordinário de Deus na vida de Moisés, escrevendo ali, talvez menos de 10 anos, um pouco menos de 10 anos para cada livro. E só o livro de Gênesis, ele escreve recebendo a revelação de Deus. E aí, como eu disse lá de manhã, lá em Vargem Grande, Ricardo 4:8, eu entendo que não foi só áudio, mas foi áudio e vídeo, porque ele recebe a revelação de Deus, ele vê isso. Algumas coisas na Bíblia que não tem como ser somente só o áudio. Moisés, ele recebe de Deus no meio daquela confusão de conduzindo as pessoas, porque logo depois ele sai do Éden, ele vai com Arão, sai do Éden, Moisés, vai para o Sinai. Aí Moisés vai para o Sinai, e aí, que eu estou com Éden na cabeça de outra palavra, talvez. Mas ele sai do Sinai, ele desce, ele encontra com Arão, ele vai para o Egito, aqueles 10 pragas, você conhece aquele rolo todo, aquela confusão, aí vai atravessa o Mar Vermelho. Onde é que ele escreveu ali, gente? Já parou para pensar? E aí você não consegue ver contradições nessa Bíblia. Pelo contrário, toda a ciência comprova, todo o Gênesis, toda a criação, toda a historicidade geográfica também, as menções aos locais físicos, aos rios, aos montes, a geografia total, citação aos faraós, citação todo o mover de Deus ali no Gênesis, as criações e também as nebulosas. E aí eu quero ler com os irmãos aqui, Gênesis 1. Eu estou dizendo isso tudo, e o meu entendimento aqui, na palavra que eu recebo, é para que a gente creia de fato no Deus Criador. Para que você entenda de fato do Deus que batalha por você, que caminha com você, que te criou, não criou só o corpo, não criou só a tua essência, só o DNA, só a parte sanguínea, todo o aparelho respiratório, todo o complexo genial dos nossos neurônios, sistema nervoso. Não é só isso, que já seria extraordinariamente, mas não é só isso. Todo esse Deus de toda a criação, que cria desde de uma planta até o país, ao mundo, à terra, ao sistema solar, a galáxia, nossa galáxia, a Via Láctea, e também todas as galáxias, bilhões e bilhões de galáxias, o universo, por total, todo esse Deus é o Deus que habita dentro de você. É o Deus que cria e que conduz todas as coisas. E nesse início de ano, Deus está iniciando na sua vida, mais uma vez, Ele criador do tempo e controlador do tempo. O Deus do Kairos é o Deus do Cronos. É o Deus que dá autoridade sobre o teu tempo na sua vida. Ele ordenou sobre mim e sobre ti mais um ano de 2024. E esse ano de 2024, creia, não será igual aos outros anos, porque a tua vida será diferente, porque Deus vai te mostrar algo diferente. Diferente nesse início de ano, e nesse início de ano, nos primeiros dias do ano, do mês de janeiro, 2024, agora, nós estamos diante da revelação de que Ele criou 2024 para você, e Ele criou esse ano para a tua vida. O Deus da criação é o Deus de 2024, e você precisa crer nisso. Crê no Deus, não só que te salvou, te tirou do inferno, vai levar para o céu. Não é só o Deus agradecer o que te deu uma roupa nova, ou que encheu a sua geladeira, ou que te deu a possibilidade de você comprar um carro novo, ou ainda não te deu essa possibilidade, mas te deu algo. Não é só isso. O Deus da criação é o total. É o Deus de tudo. O Deus que criou todas as coisas do nada. E aí Gênesis 1, de 1 a 3. Diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No princípio, meus irmãos, somente o versículo primeiro. O versículo primeiro que é a conclusão de toda a criação. É impressionante como o versículo primeiro, ele mesmo já se satisfaz. Se você analisar o versículo primeiro, ele já supre todas as nossas perguntas e respostas e dúvidas de toda a criação. Mas aí depois vem o versículo 2 e Deus começa a mostrar a Moisés e autor do livro de Gênesis, Gênesis começa a mostrar a massa de argila, a massa de criação. Aquela criação que Deus começa a dar formas, Deus começa a dar sentido. E aí depois, por último, versículo 3, ele vem e diz, haja luz e houve luz. E aí eu queria só deixar um pouquinho aqui, clarear um pouco mais o nosso Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E na frase hebraica é Bereshit bara Elohim et hashamay vet harix. A expressão que tem aqui é fantástica, porque nessa expressão a Bíblia nos apresenta o Deus Elohim, é o Deus da pluralidade, é o Deus que na verdade, na essência, literalmente poderia ser escrito como no plural, como deuses, mas na verdade não são deuses, ele é um único Deus. É o único Deus, é a trindade, a triunidade presente na criação. É a profunda comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que acontece aqui é que, se fosse o sentido de plural, o verbo deveria estar no plural, que é o verbo bara. Bara é o criou, criou do nada. Só Deus bara, só Deus cria do nada. E o verbo no plural, não, o verbo não está no plural, o verbo está no singular. Então ficaria, deuses criou. Se fosse de fato deuses, teria que ser deuses criaram. Mas o verbo está no singular, mostrando que mesmo que a palavra deforma como deuses, o nosso Deus é um Deus único, só. É um Deus que se revela de três pessoas, se manifesta em três pessoas. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa e o nosso Deus Criador é uma pessoa. Então esse Deus triuno, Deus Elohim, ele habita dentro de você. E nós, numa visão contextualizada, numa visão teológica, neotestamentária, a gente vê e sente o Espírito Santo está dentro de nós. Porque o que está dentro de nós e aqui no momento, porque o que está aqui, Jesus está aqui e não está aqui. Porque a gente fala, quem crê que Jesus está aqui nesse momento? Todo mundo levanta, mas Jesus não está aqui. Jesus está à destra do Pai, intercede por nós. Quem está aqui é o Espírito Santo dele, que é ele mesmo. E é isso que a gente precisa entender. Então o Deus criação, Criador, o Deus que criou todas as coisas em 6 dias, e a gente não sabe se são 6 dias de 12 horas, são 6 dias como os judeus marcavam, ou são 6 dias de 24 horas, ou são 6 anos. Ou são 6.000 anos, porque um dia para Deus é como 1.000 anos, a gente não sabe, mas Deus criou todas as coisas do nada, porque só Deus bara, só Deus, só Elohim pode criar todas as coisas do nada. O nada já é matéria-prima para Deus, ele não precisa de nenhuma matéria para criar a matéria. E é esse Deus de autoridade, é esse Deus Elohim, o Deus pessoa, o Deus transcendente que está lá, mas é o Deus emanente que está aqui, ele é Emmanuel. É esse Deus que você precisa crer, é esse Deus que criou todas as coisas e que faz nascer. A palavra, o verbo bara, criou, dá o sentido de nascimento. Ele não só cria, mas ele dá nascimento. Ele cria, fazendo nascer todas as coisas. Ele dá autoridade, ele dá a autoridade, ele tem autoridade de criar e fazer nascer todas as coisas. E nessa palavra de hoje, o que está no meu coração é dizer para você que você precisa crer e entender que nesse início de ano, nesse novo tempo que Deus ordenou sobre você, porque a palavra Bereshit, no princípio Deus criou, e aí viaja comigo. Houve um tempo, que se a gente for voltando a fita, houve um tempo, porque Ele cria os céus e terra. Ele cria todos os céus, que nós já falamos aqui, cientificamente comprovado, está tudo no versículo 1, e criou os céus, anjos, arcanjos, serafins, querubins. Só que antes de tudo isso, Deus é, pastor Tiago. Então o princípio aqui, o Bereshit, o princípio, é muito mais para nós nos posicionarmos e termos a cronologicamente uma posição do que para Deus. Porque há um tempo, há um momento, há um espaço que é só Deus. É só Elohim, o Pai, Filho, Espírito Santo. E a partir de um tal momento, para nós, ele começa a criar e trazer a existência, e ele começa a gestar e fazer nascer os céus e a terra. Então ele começa a criar os seres angelicais, o céu, os anjos, arcanjos, serafins, querubins. E ele vem, cria a terra, e depois vai criando todas as coisas que nós já falamos aqui, que cientificamente é um palco de estudos. A comprovação bíblica e comprovação histórica, geológica, científica, acadêmica, da presença e da criação de Deus. Então esse Deus, ele cria todas as coisas, mas há um tempo onde ele só é. Deus é. E a partir daí ele começa criando todas as coisas, o céu e a terra, e aonde nós estamos. E quando fala terra, não é só a terra, o planeta terra, mas todas as coisas que nele há. E esse Deus da criação, esse Deus que dá ordem, esse Deus que cria, que inicia, é o Deus que dá ordem sobre nós, ele nos deu o ano de 2024. Então, nesse início de 2024, nesse mês de janeiro, o Deus Criador, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que tem o controle de todas as coisas, esse Deus é o Deus que dá ordem sobre você. Receba 2024 e renasça em 2024. Nasça em 2024. Deus nos dá um novo tempo. Esse princípio que Ele nos dá, Ele cria e faz nascer o tempo. O Deus que é ilimitado pelo tempo e pelo espaço. O Deus que é atemporal. O Deus que não age no cronologia, no nosso cronos. É o Deus que está além disso tudo. É o Deus que cria tudo isso para fazer nascer você. Para fazer nascer os teus sonhos. Para fazer nascer o teu ministério. Para fazer nascer os teus filhos geológicos, biológicos ou não. Para fazer gestar na tua vida a tua empresa, o teu sonho, o teu projeto, o contrato, o planejamento. O que você planejou nesse ano 2024 para a tua família, para os teus bens, para a tua empresa, para o teu negócio, para o teu projeto, para o teu talento, para os dons que Ele colocou em você. Ele está dando uma ordem hoje e Deus está dizendo hoje, viva e creia no Deus da criação, no Deus que vai soprar e criar sobre você um novo tempo sobre tua vida. Há o Gênesis nasce a partir de hoje na tua vida. E hoje, a partir desta palavra, eu e você não podemos permanecer e continuar no que nós criamos o ano passado, porque essa é uma palavra de Deus para você. Você crê nisso, irmão? Dá um amém aí, irmão. Dá um aleluia, dá um glória a Deus, faz um barulho aí, irmão, pelo amor de Deus, senão você vai morrer comida de bicho. Quem não dá glória a Deus morre comida de bicho, né, pastor Tiago? Se é que você entendeu. Eu quero ler o segundo versículo, que diz: a terra era sem forma e vazia. Isso aqui é uma discussão muito grande. Existem teorias aqui profundas que eu não vou nem entrar. Mas o que a maioria entende, e eu achei muito interessante compartilhar com vocês aqui, é que ela estava sem forma e vazia. É uma tradução um pouco pobre para a gente, e tem outras versões melhores. Mas a ideia é que ela estava sem forma. Ou melhor, ela estava em desordem ainda. Como que é isso? Deus, ele criou. Primeiro a gente tem que fazer, definitivamente, fazer uma distinção entre o versículo 1, porque a Bíblia tem isso. Às vezes Deus, o texto vem e mata ali, pum! Depois o texto vem dissecando. A Bíblia nem sempre ela tem aquela preocupação de responder todas as nossas questões ali, até porque a Bíblia se completa no todo. Então uma questão aqui vai ser respondida talvez num outro livro. Você está ligado nisso aí, né? Amém ou não amém? Amém. Então a Bíblia nem sempre está preocupada em te responder bonitinho ali. É só uma estratégia gospel de Deus para você ler a Bíblia toda. Então você tem que ler o próximo capítulo, talvez está no 3 livros depois. E você precisa entender isso. Mas primeiro, o Gênesis 1, ele já resolve. Pum! Depois ele vem dissecando. E ele vem montando. E ele vem desmembrando. A terra é sem forma e vazia. Ou seja, Deus criou. E pelo fato dele criar, não significa que está pronto. Olha aí o mistério. Ele criou, tanto é que depois, eu não vou ler. Depois você pode ler o capítulo 1. A cada dia, Deus vai criando dia por dia. E no final ele diz, e viu Deus que estava bom. Ok? Então Deus criou aqui, versículo 2, estava sem forma e vazia, estava em alguma, não estava por ordem completa, ele está organizando agora. Vou dar um exemplo bem chulo para a gente poder, bem distante. Mas é como se fosse aquela costureira que ela chega e ela compra todo o pano, ela faz aquele pano, aí deu aquele primeiro corte e tal, e deixou ali já aquela ideia, e amanhã ela vai completar ainda. Os vestidos dos 15 anos que estão ali, são 15, né? Muitos anos que eu não vou em... Né? Eu era muito requisitado para dançar valsa. Aí chegou um momento que eu encontrei a irmã Cláudia e eu nunca mais dancei valsa. Então, a gente também cria também, irmão. E aí o que acontece? Então ela pega aqueles 15 vestidos que ela foi encomendada, ela pega, ela cortou mais ou menos lá, ela deixou o design ali, mas ali a gente pode dizer que em cima daquele mesão ali, daquele monte de pano, estão já os 15 vestidos? Sim ou não? Não. Estão os panos, os cortes, as rendas, né? Mas os vestidos ainda não. Por quê? Porque vai ser completo ainda. E aí, Deus começa a fazer, no versículo 2, ele começa a dar forma. E ele começa a ajustar. E o que que vem para a gente? Quando Deus começa alguma coisa na tua vida, você precisa deixar que ele complete e organize. Deus, pelo fato que Deus começou alguma coisa na tua vida, não significa que você já está bom. Não significa que você já está pronto. Não significa que ainda você já está na forma final. Não, existe ainda abismos. E o texto fala sobre abismos. O texto fala sobre dificuldades ainda presentes. Havia trevas sobre a face do abismo. Eu, Espírito de Deus, pairava por sobre as águas. Pairava, numa outra versão, melhor ainda, se movia. E ele pairava, a versão aqui, a ideia de que havia abismos ainda, havia ainda trevas, havia ainda um completar de Deus, ele estava ainda organizando, ele está fazendo separação das águas, ele está fazendo separação das trevas e luz, ele está pondo forma, e depois você vai entender, cada dia ele vai organizando, cada dia, dia a dia. E aqui diz o texto que no meio daqueles abismos, no meio das trevas, das dificuldades, das obscuridades da nossa vida, dos questionamentos das nossas vidas, das dúvidas que nós somos, ainda como criação de Deus, como criatura de Deus, ainda há o completar de Deus na minha vida, na tua vida, ainda a mão de Deus paira sobre mim, sobre você, o Espírito de Deus precisa se mover sobre você, sobre mim, sobre nós, porque aqui a palavra hebraica dá o sentido de como se fosse a galinha sobre os seus pintinhos. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Existem águas na sua vida que Deus promoveu e criou e deixou, mas águas que precisam sair e ser movimentadas por Deus na sua vida. Existem águas que não podem parar. Existem águas que têm que ser movidas. E aí eu falei mais na frente, a gente não vai ler, mas, por exemplo, algo fantástico que Deus faz separação das águas, e ele faz águas e águas. Que negócio doido, né? Por quê? Água não é tudo igual? Sim ou não? Sim ou não? Irmãos, vocês estão com uma cara... Meu Deus do céu! Hein? Estou com medo? Calma. Deus está no controle. Há águas e águas. Sim. Deus criou a água, mas tem água do mar. Tem água doce. Tem peixinho que, se tirar do mar e botar lá no rio, ele morre. Se você tirar do rio e botar no mar, ele morre. Tem água potável. Tem água que é para beber. Tem água que não é para beber. Tem água que vem da chuva, que não é bom a gente tomar com enxofre, com impurezas, mas ela bate na terra, ela é peneirada pela terra, ela é depurada na terra, ela vai para a fonte e ela é jorrada e ela fica água mineral e às vezes com gás, como eu tomei lá em Caxambu, sei lá o nome do lugar lá. Santo Aleixo, lembrei, Santo Aleixo. Um retiro de carnaval tinha água gasosa, naturalmente. Será que alguém foi lá e botou um gás? Não. O papai faz isso. O papai faz águas diferentes, para mim e para você. Tem águas do mar. Que a água do mar tem todo um sistema, toda uma questão até medicinal. Então existe águas e águas. Então Deus diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então o que Deus está mostrando para mim, para você, para nós, é que na criação, quando Ele começa, é um time, há um tempo de Deus. Ele criou o tempo. Deus não fez tudo do nada em um segundo. Ele fez tudo do nada em 6 dias e no sétimo descansou. Então Ele criou cada coisa num dia e no final de cada dia Ele dizia, e via Deus que está bom. Então o que Deus está fazendo conosco ainda é dia, ainda há um tempo de Deus mover sobre a tua vida. E o Espírito Santo de Deus se move e quer se mover sobre mim, sobre você, porque existem águas na minha vida e na tua vida que precisam ser movidas por Deus. E Deus está, como a raiz da palavra nos dá o entendimento, como a galinha sobre os pintinhos, chocando e criando, e dando nascimento naquela gestação. Então Deus está gestando na nossa vida, Deus está fazendo nascer coisas na tua vida e na minha vida. Mas ei, ainda não é hora, ainda não está pronto, você precisa se moldar e se lançar em Deus. Deixar que o Espírito de Deus venha pairar sobre você. E aí eu te pergunto, você porventura, você já viu, já pôde presenciar os pintinhos debaixo de uma galinha? É, irmão, que te dá um tiro lá em cima, depois dá um tiro aqui embaixo. Hein? Cri, cri, cri. Gente, quem já viu, vou voltar a perguntar, quem já viu galinha, galinha? Calma, aperta o cinto. Pode afrouxar um pouquinho o cinto aí. A galinha chocando os pintinhos. Piu, 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 piu. Amarelinho depois, mas não nasce amarelinho, né? Ou melhor, nasce amarelinho, fica amarelinho, mas depois vai pegando a cor, a peninha. Quem já viu? Quem já trocou a garrafa por pintinho? Ah, tá vendo aí? Correu lá, pegou a garrafa da mãe, a mãe... Ah, tá... Então. A galinha, os pintinhos ficam como debaixo da galinha? Todo mundo quietinho, paradinho, porque o melhor lugar que existe é aquele lugar ali, porque a mãe está parada, a mãe está gestando, a mãe está dando criação, a mãe está protegendo, a mãe está aquecendo, a mãe está dando vida, a galinha está cuidando dos seus pintinhos. Então, o que Deus nos dá ordem é o seguinte: eu comecei uma boa obra na vida de vocês, mas ainda não chegou o fim. Vocês precisam estar debaixo de mim e submetendo ao meu pairar, ao meu mover, porque Ele quer se mover sobre mim e sobre você. Você crê nisso? Dá um aleluia, dá um amém, glorifica o nome dEle. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Então, o Deus da criação é o Deus que vai dando forma, Ele vai organizando a sua criação em nós. Terceiro e último, versículo 3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Isso aqui é extraordinário, porque Deus cria a luz, Deus chega e Ele dá uma ordem: haja luz e houve luz. E esse versículo, ele é emblemático, porque ele vai caracterizar: a partir de agora é só haja. Deus vai criar tudo com a sua palavra, a não ser os animais do barro também e o ser humano, Adão. E Eva é criada com a parte lateral de Adão. Isso aí eu não vou falar, é mais para frente. Não vai dar para falar aqui hoje. Mas quando Deus cria, Ele coloca sobre a ordem dEle quando Ele chega. Na criação dEle, Ele chega e Ele diz, haja luz e houve luz. E a palavra aqui no versículo 3, na verdade Ele está dizendo, eu dou ordem que venha luz, que tenha luz. E teve luz. E essa luz a gente não pode confundir, porque o sol e a lua vai ser criado no quarto dia ainda. Ué, como é que é isso? É. Ele dá ordem aqui no versículo 3, ele chega na criação e ele diz, haja luz e houve luz. E essa luz não pode ser confundida com o sol, nem a lua, nem as estrelas, os luminares, porque eles serão criados no quarto dia. Ou seja, a ordem de Deus de ter luz é a ordem a partir dele. Quando Deus dá ordem de luz sobre você, não precisa de nenhum argumento, não precisa de matéria, não precisa de elemento, não precisa de currículo, não precisa de dinheiro, não precisa de pistolão, não precisa de nada. É a ordem dele, haja luz e houve luz. Aleluia! A luz de Deus não precisa de sol. Talvez você deve estar esperando o sol brilhar sobre sua vida, mas entenda, Jesus, Deus é a tua luz. Você não precisa de sol. Dá para entender isso? Você não precisa de lua para clarear as tuas noites. A noite, a dor pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É a luz de Deus. Deus ilumina a tua vida independente do sol, independente da matéria, independente dos conceitos, independente do vento que sopra, independente se tem crise ou não tem crise, se você está bem ou se não está bem, se sua empresa está vendendo ou se não está vendendo, se você está tendo lucro ou não está tendo lucro, a luz independe de sol. A ordem de Deus é, haja luz e houve luz. O que eu e você precisamos é estar debaixo da luz de Deus. Vir para a luz de Deus. Caminhar debaixo de Deus. Porque quando Ele dá ordem de ter luz, Ele dá ordem de ter luz no meio das trevas. E o que é mais impressionante é que Ele faz mais na frente separação entre o dia e a noite, sem sol e lua. Porque quando Deus Ele dá as respostas sobre nossas vidas, e o que é a luz para mim? A luz, de repente, para alguns de nós, pode ser Cristo na sua vida como Salvador. Pode ser Cristo na sua vida como Senhor. Talvez você hoje precise ter um encontro com Cristo. Talvez você veio vivendo esse tempo todo como criação. Você é criatura de Deus. Mas hoje Deus está te mostrando que existe um tempo de ser criatura e existe um tempo de estar debaixo da luz dEle. Existe um tempo de ser moldado, forma. Você é criatura, mas está sem forma e vazia. Você é criatura, mas está em desordem. As coisas não acertam, parece que você dá dois passos para frente e três para trás, porque existe uma desordem na sua vida, que continua sendo a criação de Deus, mas existe uma desordem, e hoje Deus diz para ti, vem para a luz, vem para debaixo da luz de Deus, porque a ordem dEle é muito clara, haja luz e houve luz. O que eu e você precisamos é estar debaixo do haja de Deus. Deus diz, haja luz e houve luz, haja terra, haja separação, haja isso, haja aquilo. Ele foi criando tudo com haja, porque é a palavra de Deus, é o rema de Deus, é a verbalização da palavra de Deus. E que eu e você precisamos é caminhar debaixo da luz de Deus. Porque quando eu caminho debaixo da luz dEle, eu não preciso, eu não dependo das circunstâncias favoráveis, eu não dependo do sol e não dependo da lua, não dependo das estrelas, não dependo de nenhum artifício, eu dependo direto da luz dEle, porque aqui nos deixa muito claro de que a luz existe, porque é presença dEle, aonde Ele está tem a luz de Deus, a ausência de Deus significa trevas. O inferno, que caracteriza o inferno, não são choro e ranger de dente. O que caracteriza o inferno é a ausência de Deus. E quando Deus não está presente, não está aquecendo, quando Ele não está pairando, quando Ele não está chancelando na tua vida, vem as obscuridades, as dúvidas, as dificuldades de caminhar. E o que eu e você precisamos é estar debaixo do haja de Deus, da luz de Deus. A luz de Deus é Jesus como Salvador. A luz de Deus são as respostas de Deus, posicionamentos. Se você deve fazer isso ou aquilo, qual faculdade você deve fazer, o que você vai estudar, o que você vai ser, o que você vai trabalhar, qual negócio você vai fazer nessa semana. Há muitos de vocês que têm propostas, estão em dúvida do que fazer durante essa semana. É luz de Deus, a luz de Deus vai trazer luz para você. A luz de Deus é a presença dEle na criação. A luz de Deus é o ok dEle, é o sim, é a chancela, é o fogo, é a resposta, é o caminho, é a revelação, é o céu se abrindo, trazendo para você posicionamento na criação. Então eu e você, essa palavra de hoje diz para nós, eu e você, nós não podemos acomodar somente por estar na criação de Deus, por ser criatura de Deus. Você precisa introjetar na tua mente que o Deus da criação, o Deus Elohim, Ele está dentro de você e gera de forma uma organização e traz o controle. A palavra exata não é só que Deus é o Criador, mas Ele cria e tem o controle sobre isso. Quantas coisas você criou, você fez nascer e você não tem o controle? Está vendo como é que tem diferença? Nem tudo que você cria, nem tudo que você faz nascer, você tem o controle. Porque muitas vezes, fazer nascer e dar vida não significa ter controle. Porque as coisas podem desencontrolar, as coisas podem perder o controle, mas Deus, Ele tem o controle. E Deus quer dizer para você, você é minha criatura, eu tenho ordenado vida sobre você, mas eu quero ter o controle sobre você. E para Deus ter o controle, Ele não toma, Ele não rouba, Ele não arromba a porta. Você tem que entregar nas mãos dEle o controle da tua vida, o controle da tua empresa, o controle dos teus negócios, o controle do teu casamento, o controle da tua vida, da tua profissão, do teu sonho, do teu talento, do dom, como você toca, como que você canta, como você dirige, como você prega. Então, você precisa entender isso, porque caso contrário, só as trevas vão dominar, porque na verdade é o que a Bíblia nos fala, trevas. O mundo vive em trevas. O mundo vive em trevas. E isso é algo muito específico na nossa vida, porque é muito clara, porque nós vivemos um tempo onde o mundo está em trevas. O mundo está em trevas, irmãos. Mas a questão é saber quem tem luz. Eu tenho luz. Você tem luz? Você tem luz? Cadê a sua luz? Liga a sua luz. Você tem luz? Sabe por que você tem uma luz? Porque você tem um celular que tem câmera. E sabe por que você tem um celular que tem câmera? Porque você pode comprar um celular com câmera. E sabe por que você pode comprar um celular com câmera? Porque Deus te deu dinheiro, Deus te deu condição, Deus te deu um trabalho, Deus te deu um investimento, Deus te deu isso. Mas olha o que Deus está nos chamando hoje. Ele nos deu uma luz, mas a ordem de Deus hoje para nós, Ele criou essa luz em mim, Ele colocou na mente de alguém, de um estudioso que pôde pensar e criar uma lâmpada e pôr uma lanterna num celular. Ele criou isso e Ele permitiu que um homem pudesse criar isso. Mas o que Deus quer propor para nós hoje é que a gente entenda que não é só para ter a nossa luz, porque é uma luz, sim ou não? É uma luz, não é? Mas é uma luz limitada, sim ou não? Sim. Será que Deus quer para nós somente essa luz? Será que nós fomos feitos para ter e deter e portar somente uma luz como essa? Pode acender a luz. Eu quero desafiar hoje a você, porque o que Deus quer ordenar sobre nós é a luz dEle. Você tem uma luz, você é criação, mas Deus quer te levar além, Deus quer mais. Deus quer que você venha para a luz dEle. E eu já disse vários níveis de ter a luz de Deus. Eu não estou falando só de salvação, de aceitar Cristo. Eu estou dizendo de vir e colocar tudo o que está sobre você. As suas dúvidas, obscuridades, limitações, traumas, doenças, enfermidades, dores profundas. Colocar diante de Deus. E a pergunta para nós hoje é: quem quer vir para a luz de Deus? E a ordem de Deus é: haja luz e houve luz. Deus quer liberar. Deus quer profetizar, Deus quer bradar com a sua palavra sobre você, para que você receba a luz de Deus. A luz nova que Ele tem para um tempo novo. Olha o Deus do tempo, é o Deus que cria, é o Deus que faz gestar dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos. É o Deus de 2024. Você quer o novo de Deus para 2024? Então você tem que se colocar de forma nova diante dele. Vamos ficar de pé? Nós vamos estar adorando o Senhor com uma canção. E a ordem de Deus é: haja luz. Deus quer liberar o haja dele sobre tua vida. Deus quer liberar o haja dele sobre tua vida. Haja luz. Se você quer isso, se colocar diante do Senhor, sai do seu lugar e venha para a luz do Senhor. Há uma luz nova de Deus para você. Sai do seu lugar e venha. Se coloque diante dele. Oh, aleluia. Há um novo convite de Deus
sobre todo nome é o teu. Tu és digno de
Pode vir. Sai do teu lugar e venha. Dê um passo para o Senhor, dizendo para Ele: oh Deus, eu quero me colocar na Tua luz agora. Eu quero me colocar na Tua luz nova para a minha vida, nesse início de 2024. Sai do teu lugar e venha. Se coloque diante dEle. Se coloque para o novo de Deus que Ele tem para você.
Ele é a própria luz. As trevas vão fugir, tremer com sua voz.
Esclarecimento de Deus.
Tremer com sua
esclarecimento
voz.
De Deus. O que fazer? Respostas que você não tem, dúvidas que você tem. É a luz de Deus sobre você.
Cantarei quão grande.
Haja luz e ouve luz. Haja luz e ouve luz. Oh, sai do seu lugar e venha. Começou sua criação e ainda estava em desordem, e Ele começou a dar forma. Ele começou a dar forma. Ele precisa ajustar. Oh, aleluia!
Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de Jesus, tu és digno de louvor.
último, eu quero ainda insistir com você. Eu sinto no meu coração que há pessoas que precisam de uma resposta, que precisam de uma definição para esta semana de negócio, de vida profissional, no estudo, na família. Sabe o que é isso? Obscuridade. É disso que Deus está falando com você. O que Deus começou a forjar, começou a fazer, Ele precisou completar na tua vida. Mas para isso, Deus quer que você se coloque diante dEle. Porque Ele quer liberar, Ele quer ordenar sobre você o haja na vida dEle, na tua vida. O haja luz. Então é disso que Deus está falando com você. Você não sabe o que vai fazer, você está em dúvida. Você não sabe, você quer uma direção de Deus, você quer uma resposta de Deus, você quer uma, precisa de uma revelação de Deus, um posicionamento de Deus. São obscuridades, são abismos. E que o Espírito de Deus quer se mover sobre você, para trazer sobre você decisão, resolução, revelação. E Deus diz para você: venha, venha, venha para a luz, porque Deus quer ordenar sobre você a luz dEle. A luz dEle é a presença dEle. Você está esperando o sol, você está esperando a lua, você está esperando as estrelas, você está esperando as coisas darem resultados. Você quer respostas racionais, você quer medir soluções, e Deus está dizendo exatamente o contrário. Quando Ele disse haja luz no versículo 3, foi muito antes de ser criado o sol, as estrelas e a lua. Porque Deus está dizendo para você: eu posso trazer a luz sem precisar de elemento, sem precisar de argumentação. Então nós vamos cantar só o refrão, porque eu sinto nisso, muitas pessoas já vieram e já entenderam, eu sinto nisso que está mais pessoas. E o último refrão somente, André, para a gente encerrar e orar. Sai do seu lugar e venha. Venha, porque é um portal de Deus para você aqui. Haja luz, haja luz, haja luz e ouve luz. Deus diz: eu quero que tenha luz. É o querer de Deus, é a ação de Deus. Saia e venha, haja luz e ouve luz.